E, finalmente, em relação ao Tesouro, eu desconheço qualquer irregularidade que haja no pagamento de remuneração para os membros do Tesouro. Talvez o senhor possa depois me dar mais elementos para que eu possa fazer uma investigação a respeito, mas eu não disponho disso. Em relação à poupança, não temos nada a declarar em relação à poupança. A poupança é uma instituição muito importante para o país, para os poupadores brasileiros. E, por enquanto, com as taxas de juros que estão sendo praticadas, ela continua se viabilizando e viabilizando aplicações em outros mercados. Então, o governo não está cogitando, nesse momento, em fazer alguma alteração na poupança. Era isso, senhor senador.
Presidente, a réplica é concedida.
Pois não, senador.
Apenas algumas observações. Primeiramente, cumprimentando o ministro, porque realmente não fugiu a nenhuma das questões postas. Isso não é regra, é uma exceção, por isso eu o cumprimento. E respondeu pontualmente. Em relação à reforma tributária, num presidencialismo forte como o nosso, eu só acredito em reforma de profundidade se o governo tomar a iniciativa. Portanto, cabe ao ministro, juntamente com a presidente Dilma Rousseff, tomar as providências para que ocorra a reforma tributária. Em relação à reforma administrativa, evidentemente, é muito mais uma questão administrativa, portanto, do Poder Executivo. Relativamente à questão do Banco Postal, há uma denúncia, por isso que eu trouxe, para que houvesse esclarecimento, de que alguém se apoderou de informações sigilosas e isso evidentemente é crime, não é? Por isso que eu indaguei se houve alguma investigação. Em relação à Casa da Moeda, Vossa Excelência afirma que há investigação, mas em relação ao Banco do Brasil, nós não podemos considerar apenas fofocas, né? Porque houve realmente quebra de sigilo, uma vez que informações sigilosas do COAF foram utilizadas. E ainda hoje, se não me falha a memória, vi rapidamente na imprensa que o próprio governo mandou investigar. Portanto...
Posso completar?
Pois não.
Então, eu esqueci de responder isso. De fato, foi aberta uma investigação no Banco do Brasil para ver se houve quebra de sigilo, se houve vazamento de informações sobre a movimentação daquele vice-presidente. Isso é verdade.
Exatamente.
Isso foi dado a público, conhecimento público.
Portanto, não se trata apenas de fofocas da imprensa, né? E aproveitando rapidamente...
Concluindo, senador.
Concluindo. Em relação à Casa da Moeda, há uma ADIM, inclusive, da Afrebras, relativamente à cobrança de uma taxa de 0,03 para a pretexto de manutenção de uma máquina denominada Sicoob, que organiza ou cadastra, né, os volumes de bebidas, o engarrafamento de bebidas, sucos, refrigerantes, etc. E que essa cobrança de 0,03, ela é, de certa forma, sem acompanhamento, sem fiscalização, e que esses recursos vão à Casa da Moeda, que poderiam ser, inclusive, origem de denúncias que surgiram durante esse período. Eu estou colocando essa questão, que me chegou há pouco, até o senador Cícero Lucena, que me pediu que a apresentasse, porque ele não pôde comparecer e viajou. Mas o que há de concreto é isso, que se cobraria uma taxa a pretexto de manutenção da máquina e que esses recursos são destinados à Casa da Moeda e não há uma fiscalização a respeito sobre o aproveitamento desses recursos. Aí fala-se na existência de Caixa 2. Então, se o ministro tem informação sobre isso.
Então, agora, concluindo, ministro, as perguntas do senador, as ponderações do senador Álvaro Dias, aí as respostas em sequência ao senador Eduardo Suplicy e o senador Dornelles. Com a palavra, senador Guido.
Gostaria que o senador me encaminhasse essa denúncia, porque aí é uma coisa formal.
Faremos isso.
Uma coisa formal para que eu possa mandar investigar, porque eu não tenho conhecimento dessa questão dessa taxa que o senhor mencionou. Pode ser uma coisa nova, recente, então eu gostaria de tomar conhecimento e lhe garanto que mandarei investigar e lhe darei o resultado, informarei o resultado disto.
Nós vamos encaminhar formalmente, ministro.
Com a palavra o ministro Guido Mantega agora para responder às perguntas do senador Suplicy e do senador Dornelles. Só pediria, ministro Guido,
sim,
Vossa Excelência capacidade. É convidado. Eu não posso cometer a deselegância de controlar o tempo de Vossa Excelência. É mais...
Serei sucinto.
É, e eu democraticamente encerrei as inscrições aqui na...
É que o senador Álvaro Dias fez um conjunto grande de colocações aqui, eu tinha que responder, senão ele ia dizer que eu não teria respondido. Então, mas...
Por isso eu cumprimentei pela eficiência.
Muito obrigado. Senador, meu amigo Suplicy, no G20 nós temos discutido muito essa questão da recuperação da economia global. Aliás, esse é o tema central das nossas discussões desde que o G20 se tornou ativo no final de 2008, início de 2009. Nós nos entendemos numa série de questões. No início de 2009, nos entendemos que havia necessidade de subsídios fiscais, estímulos fiscais e tudo mais. Mas a partir de 2011, mudou um pouco essa concordância deixou de existir e alguns membros passaram a se voltar mais para os ajustes fiscais, né? Então, hoje não há um consenso quanto aos estímulos econômicos que devem ser dados. Eu diria que os países emergentes têm essa posição mais parecida e todos acham que devemos continuar dando estímulos, embora fazendo os ajustes fiscais necessários. Os países europeus dão uma ênfase muito maior aos ajustes fiscais, que são recessivos, porque é corte de salário, é corte de direitos trabalhistas, é corte de demanda, portanto, não vai recuperar a economia. E o que nós temos dialogado, porque o diálogo lá é bom, é importante, nós nos reunimos pelo menos 3 vezes por ano, né? E fazemos um diálogo franco e aberto. Então, nós tentamos convencê-lo que só fazer esse ajuste fiscal não é suficiente, é preciso dar estímulo, estimular a demanda, né? Estimular o investimento, principalmente, coisa que nós fazemos aqui no Brasil. Nós fazemos uma política fiscal séria, responsável, mas, ao mesmo tempo, nós estimulamos o investimento, etc. Então, o Brasil tem chance de crescer em 2012, mais do que em 2010, porque uma parte do crescimento a menor de 2011 foi causado pela luta contra a inflação. Até o primeiro semestre do ano passado, nós diminuímos o crédito, nós encarecemos o crédito. O Banco Central tomou as chamadas medidas prudenciais que exigiam mais capital dos bancos para financiamentos acima de 60 meses, acima de 36 meses, aliás, o que inviabilizou financiamentos de 50 meses, 60 meses. Então, diminuiu o financiamento. Aumentou o compulsório, quer dizer, retirou recurso de circulação e aumentou a taxa de juros. De janeiro até julho, a taxa de juros subiu no Brasil. O Ministério da Fazenda subiu o IOF para operações de crédito ao comércio, ao consumo. Também, então, foram medidas para dar uma segurada, porque a inflação que vinha de fora poderia se implantar no Brasil e nós não queríamos que ela ocorresse. Mas nós já mudamos essa política. À medida que a inflação foi controlada, no segundo semestre, o comportamento é oposto disso. Voltamos atrás na questão das medidas prudenciais, quer dizer, relaxamos um pouco as medidas prudenciais, né? Então, de novo, você pode dar crédito a 60 meses com menos aporte de capital, né? O Ministério, nós estamos incentivando o investimento, tomando medidas para que o câmbio fique menos valorizado, de modo a dar mais competitividade para as exportações brasileiras. Em agosto fizemos o Brasil Maior. O Brasil Maior aumenta capital de giro para as empresas, né? Financiamento, mantivemos a redução do IPI e fizemos redução de IPI em vários itens. Então, são medidas tomadas ao longo de 2011 que terão efeitos em 2012. Porque você sabe, as medidas econômicas não têm um efeito imediato. Principalmente medida monetária demora 6 meses, 7 meses. E o Banco Central começou a baixar os juros em agosto. Devagarinho foi baixando dentro do seu ritmo, mas agora já começa a pesar essa redução do ritmo. Tá certo? E, finalmente, começamos 2012 com um salário mínimo que vai para R$ 622,00, 14% a mais. Isto injeta mais de 50 bilhões na economia brasileira. Então, se a gente estava segurando, agora nós estamos soltando de forma responsável. Vamos fazer o primário de qualquer maneira, mas a economia já está mais solta. No final do ano, reduzimos o IPI para a linha branca, né? Houve uma retomada do consumo e mais as medidas de defesa comercial, de modo que seja o produtor brasileiro que ocupe esse mercado que continua vigoroso. Então, nós temos um mercado vigoroso, situações monetárias mais favoráveis, o governo vai estimular o investimento, há uma grande confiança no Brasil. Então, investidores que querem fazer investimento no Brasil terão espaço, porque o Brasil é um país atraente e nós não taxamos investimento direto externo. Então, com tudo isso, nós vamos ter condições em 2012, mesmo com a crise internacional, de crescer mais do que em 2011. Em relação aos seus programas de renda, o governo tem feito vários programas de renda que visa justamente esse segmento da população. Não é igual ao programa americano, o programa que foi praticado no Alasca. Porém, é um programa muito eficaz e nós podemos ver a sua eficácia em dois indicadores. A pobreza vem caindo de forma forte e está havendo um crescimento da classe média. A classe média é a classe que mais cresce, ou seja, há uma migração da classe de renda D e E para a classe média. Portanto, há uma ascensão social do brasileiro. Portanto, se não é o mesmo método que o senhor pratica ou propõe, é um método que caminha para resultados semelhantes. Curto e grosso, senador Dornelles, a OMC ela está desatualizada em matéria de concorrência comercial. Essa é aqui a verdade. Ela não percebeu essa mudança nos instrumentos de concorrência dos países, né, que vem usando muito mais câmbio do que no passado. Porque no passado se usava mais subsídios diretos, indiretos, né? E é aquilo que a OMC procura fiscalizar, né? Só que os países já estão fazendo hoje um grande subsídio cambial. Para mim, é um subsídio cambial. Quando você desvaloriza a sua moeda em 20%, 30%, isso é subsídio cambial que você está dando. A OMC não tem... Ela até prevê que se examine isto e se remeta ao Fundo Monetário, que não tem um mecanismo adequado para identificação. Então, nós temos que criar na OMC essa figura do dumping cambial, né? Porque o outro dumping já existe, existem várias ações de dumping em curso, de modo que o Brasil possa ser preservado, né? De certa forma, nós estamos fazendo uma intervenção cambial que já é aceita no mundo todo. O Fundo Monetário acabou de fazer um relatório dizendo que é para fazer intervenção cambial, sim, para os países emergentes. Antigamente, ele achava que isso aí era ruim. Então, ele admite isso e ele está praticando isso. Então, eu diria que nós devemos trabalhar, nós temos um bom representante lá na OMC, estamos cada vez mais tentando introduzir essa questão. Se nós conseguirmos, será uma grande vitória. Não é fácil, porque a OMC se move lentamente, né? E hoje em dia os grandes países estão todos praticando a guerra cambial. Talvez os Estados Unidos se sensibilizem, porque eles têm uma grande rivalidade com a China na questão cambial. Gostariam que a China valorizasse a sua moeda. talvez tenhamos chance de avançar nesse sentido. Obrigado, senadores.
Senhor presidente, permite uma frase como direito à réplica?
Pois não, senador.
Quero dar o meu testemunho de conhecimento do professor Guido Mantega, ministro Guido Mantega, e eu o conheço desde os anos 70. Ambos fomos professores na Fundação Getúlio Vargas. Eu quero aqui dar o meu testemunho da seriedade de propósitos, da forma retilínea com que ele combina a sua vontade de conhecer cada vez mais a teoria econômica, a história da economia brasileira e de outros países, bem como de procurar aperfeiçoar cada vez mais aquilo que todos desejamos para o Brasil. Só isso.
Muito obrigado, senador Suplicy. Senador Dornelles. Então, os próximos oradores inscritos: senador Ferraço, senador Blairo Maggi, senador Armando Monteiro. Senador Ferraço, 5 minutos.
Obrigado, presidente. Senador Delcídio Amaral, senhor ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega. Ministro, em uma das suas lâminas, Vossa Senhoria cita como uma de suas principais reformas, ou do governo, a reforma do ICM interestadual. Esse tema tem sido densamente debatido no CONFAS. E no CONFAS o governo tem defendido a mudança de incidência do ICMS para a origem, para o destino. Quando o senhor fala em ICM ou reforma no ICM interestadual, o senhor Vossa Senhoria está se referindo especificamente a esse tipo de mudança? É a primeira pergunta que faço à Vossa Senhoria. Na mesma lâmina, Vossa Senhoria trata do projeto de resolução 72, subscrito e apresentado pelo líder do governo, senador Romero Jucá. Naturalmente, que também esta é uma proposta defendida e sustentada pelo governo e pela equipe econômica do governo. Mas eu quero me permitir chamar a atenção de Vossa Senhoria, até porque na condição de relator desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça, que iniciará, e me parece que em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana, audiências públicas fazendo o enfrentamento deste tema. E, na verdade, a questão que se deve enfrentar é se tem o Senado competência para, através de projeto de resolução, o sentido é a fixação de alíquotas de ICMS. Mas o que se deseja, e até o que fundamenta o senador Romero Jucá, é que, na verdade, nós estaremos restringindo a autonomia dos Estados federados em concederem subsídios ou incentivos fiscais ou financeiros. E uma leitura rápida da Constituição Federal, no seu artigo 155, nós observamos, senhor ministro, Nós observamos que esse tipo de mudança, ele tem que ser feito por lei complementar, que exige quórum qualificado e que exige apreciação e manifestação das duas casas, não apenas do Senado, também na Câmara, também da Câmara Federal. Isso está absolutamente bem definido no artigo 155 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, inciso 12. Portanto, o tema envolvido, senhor ministro, ele não é apenas de uma mera calibragem de alíquotas interestaduais para bem dividir as receitas do ICMS entre os estados e o Distrito Federal. O que se quer é, na prática, utilizar a alíquota interestadual como instrumento para atingir finalidade diversa daquela para o qual foi concebido, ou seja, interferir com a concessão de incentivos e benefícios do ICMS. Julgo, portanto, oportuno que a equipe de Vossa Senhoria possa fazer uma análise detida a respeito deste tema, até porque nós temos um conjunto de jurisprudências no Supremo Tribunal Federal e nós poderíamos estar incorrendo